Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, agora nesse capítulo, eles vão na casa da Enésia. A Enésia tem uma família, ela tem 3 filhos, ela cuida da mãe também, que mora na casa, e ela é casada com Jovino. O Jovino está apaixonado por uma outra moça e não para de pensar na moça. E olha, o mundo espiritual todo está sabendo, porque não existe segredo. Só que a amiga espiritual da família foi pedir ajuda a Aulus. Olha como eles se preocupam conosco, como os nossos amigos espirituais se preocupam conosco. Então, a amiga espiritual, não é a mentora da família, mas a amiga espiritual está acompanhando ali, está vendo que o negócio vai dar encrenca. Então, só que quando ela vai pedir ajuda a Aulus, ela também já vai com uma ideia formulada. Então, como ela não é uma mentora ainda, ela não tem um pensamento abrangente e ela tem um pensamento pequeno como o nosso, ela vai conversar com Aulus assim: olha, sabe a Enésia, que é uma trabalhadeira assim, maravilhosa? Então, o marido dela está traindo ela com uma mulher muito perversa que está dominando a mente dele. Então, ela já vai com a ideia pré-concebida. Só que Aulus é a mentor. Aí, o que o Aulus fala para ela? Olha, primeiro vamos analisar. Mas, de antemão, não tem esse pensamento da moça. Porque ela, no mínimo, é um espírito infeliz, né? Que também está aí envolvido nessa situação. Então, vamos analisar. E agora o Aulus vai com essa equipe para a casa da Enésia analisar o que está acontecendo ali na casa. Mostrando que os mentores, eles estudam as possibilidades, porque senão seria um grande fatalismo dele falar assim: ah, é, olha só, estava escrito isso, aí vai acontecer aquilo. Não é um script de novela que já tem o seu desfecho.
É vida de gente, né?
Com o livre-arbítrio.
Com a dinâmica que a vida tem.
Exatamente. Com o livre-arbítrio que interage no dia a dia. Então, o André Luiz fala: guiados por nossa amiga, alcançamos o interior doméstico. A família entregava-se à refeição. Uma senhora jovem servia atenciosamente a um cavalheiro maduro e bem posto, ladeado por 3 meninas, das quais a mais moça revelava a graça primaveril dos 14 a 15 anos. Claro que o entendimento da véspera dispensava novas informações. Aulus, no entanto, esclareceu minucioso. Então, Aulus, o mentor, faz o seguinte comentário: Enésia e Jovino acham-se aqui com as filhinhas Marcina, Marta e Márcia. A palestra familiar desdobrava-se afetuosa, mas o dono da casa parecia contrafeito. Doces apontamentos das meninas não lhe arrancavam o mais leve sorriso. Contudo, enquanto o genitor timbrava em mostrar-se aborrecido, a mãezinha se fazia mais terna e mais contente, incentivando a conversação das duas filhas mais velhas, que comentavam episódios humorísticos do bazar de quinquilharias em que trabalhavam juntas. É interessante da importância da conversa no lar. Lembra do livro Missionários, quando os mentores vão visitar a casa do Jovelino, né? E esqueci o nome da mulher, mas estava lá, na hora da refeição, como estava tudo carrancudo, né? Sem diálogo. Então, gente, o momento da refeição é muito importante. É interessante porque até no livro Missionários, eles chegam também no momento da refeição. Por quê? Porque é um momento que se reúne a família. Os mentores, quando vão, eles procuram um momento que todos estejam em casa.
Para perceber a vibração, como é que está, não é? Qual é o relacionamento, qual é a lei, que afinidade existe ali, né? E que problemas, porque a gente às vezes está junto, não está verbalizando, mas a briga mental está aquele duelo enorme, a espiritualidade percebe isso, né?
Exatamente. Então, criar hábitos saudáveis, com a família junto, é primordial. Fazer o culto do lar junto, fazer refeição. Ah, mas é porque todo mundo está no horário. Ok, então, ou sexta-noite, sábado, domingo, faça pelo menos uma refeição todos
agora,
juntos.
Agora, eu lembrei de uma coisa que a minha velha avó, né, que não tinha cultura acadêmica, falava. Quando começava na hora da mesa, na hora da refeição, e aí as crianças, muita gente já começava uma implicânciazinha, a falar com o outro, assim, calor, a hora da mesa. A hora da mesa é sagrada. E aí mostrava, tinha uma figura grande, um quadro grande da ceia de Jesus, né? E ela mostrava assim, é sagrado. E sabe que a gente aprendeu isso? Porque não é hora de discutir.
Exatamente.
Não é hora de você criar polêmica. Não é hora de implicar com o outro. Porque aí você acaba, junto com a alimentação, engolindo aquilo e, às vezes, a comida começa a ser vampirizada.
É isso mesmo. Então, olha, jantar com televisão ligada, isso é péssimo.
Discutir política, né? Falar do mal nessa hora, isso aí é horrível, envenena a comida.
Exatamente. Então, nós temos que criar hábitos que nós ficamos, para a gente ficar reunido com a família numa hora de alimentação. Porque é neste horário do hábito que os mentores vão frequentar a nossa casa, justamente para fazer uma análise do que está acontecendo no lar. E aí, ele continua. Acabou o jantar, a senhora dirigiu-se à moça e recomendou com carinho. Márcia, minha filha, volte à vovó e espere por mim. Nossa doente não deve estar a sós. A pequena obedeceu de bom grado e, transcorridos alguns instantes, Marcina e Marta demandaram sala próxima em palestra mais íntima. Dona Nésia reajustou a copa e a cozinha, operando em silêncio enquanto o marido se esparramava numa poltrona, devorando os jornais vespertinos. Reparando, todavia, que o esposo se levantara para sair, endereçou-lhe olhar inquieto e indagou delicadamente. Poderemos, acaso, esperar hoje por você? E o marido fala, hoje? Hoje? Redarguiu o interlocutor sem fixá-la. E o diálogo prosseguiu animadamente. Sim, um pouco mais tarde faremos nossas preces em conjunto. E ele, preces? Para que isso? E ela, sinceramente, Jovino, creio no poder da oração e suponho que nunca precisamos tanto como agora de usá-la em favor de nossa tranquilidade doméstica. E ele, não concordo com a sua opinião. E sarcástico, a exibir estranho sorriso, continuou. Não disponho de tempo para lidar com os seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis. Estudarei, junto de amigos, excelente negócio. Nesse instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Gente, eu fico olhando que mico.
Né? Pois é, né?
Os mentores
Ele está dando uma desculpa, ele acha que está dando uma desculpa muito boa, né? Mas olha aqui o que está acontecendo, né?
Exatamente, né? Então, esse pensamento, ele não fica invisível aos nossos mentores. Jovino fez-se mais distraído, mais enfadado. Fitava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual. Intrigados com o fenômeno sob nossa vista, ouvimos Anésia que, enlaçada por Teonilha, dizia quase suplicante: Jovino, você não concorda que temos estado mais ausentes um do outro quando precisamos estar mais juntos? E aí ele fala, ora, ora, deixe de pieguices. Sua preocupação seria própria há 20 anos, quando não éramos senão tolos colegiais. E ela fala, não, não é bem isso. Inquietam-me nosso lar e nossas filhas. E ele, de minha parte, não vejo como torturar-me. Creio que a casa está bem provida e não estou dormindo sobre nossos interesses familiares. Meus negócios estão em movimento. Preciso de dinheiro e, por essa razão, não posso perder tempo com beatices e petitórios, endereçados a um Deus que, sem dúvida, deve estar muito satisfeito em morar no céu, sem lembrar-se deste mundo. Anésia dispunha-se a revidar. No entanto, a atitude do marido era tão flagrantemente escarnecedora que, de certo, julgou mais oportuno silenciar. O chefe da família, depois de apurar o nó da gravata vivamente colorida, bateu a porta estrepitosamente sobre os próprios passos e retirou-se. A companheira humilhada caiu em pranto silencioso sobre velha poltrona e começou a pensar, articulando frases sem palavras. Negócios, negócios, quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher, isso sim. Mulher sem coração, que não nos vê os problemas. Dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha morrer, nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher quer surgir à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia, porque a Anésia acusava agora indefinível mal-estar.
Olha só, gente, então a criatura está lá, né? É a nova paixão do marido, a esposa está naquela situação, ele faz uma desculpa, a esposa percebe, ela sabe da situação, mas olha que coisa interessante, quando ela lamenta, coitada, e é compreensível, ela está sofrida, tudo isso, ela passa a ficar à mercê dessa outra companheira. Então, o pensamento da mulher, ela não está só dominando o marido, não. Ela acaba dominando a esposa a ponto de ela sentir o quê? Um mal-estar muito grande. Então, é para a gente entender o que é magnetismo, né? É alguma coisa muito séria. Então, envolve um ambiente todo, né?
Exatamente. E aí o André Luiz fala, não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental. De inesperado, passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. Gente, se lembra que às vezes acontece com a gente está em casa e daqui a pouco a gente começa uma contenda mental, uma briga mental com alguém? A gente começa a pensar na pessoa, seja no chefe, na sogra, no filho, no vizinho, seja lá em quem for. A gente começa a pensar, daqui a pouco a gente arruma um barraco na mente, uma confusão. É exatamente isso que está acontecendo.
E dá o quê? Dá bem-estar? Não, né? A gente fica no mal-estar assim. É como se tivesse brigado, né? E não aconteceu nada.
Exatamente. Ainda. Exatamente. E aí, ela fala, né? Lembremos dela, sim. Refleti agora em franco desespero. Conheço-a. É uma boneca de perversidade. Ou seja, ela está pensando, e ela está localizando quem é essa pessoa na vida dele. Há muito tempo, vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado. Abandona-nos pouco a pouco. Parece detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível criatura! Uma adversária qual essa, que se imiscui em nossa existência à maneira de víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés, mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. É interessante.
Ela não faz, mas ela tem uma vontade de fazer, ela só não faz por causa da fé. É progresso. E a gente lembra do Evangelho quando fala assim, naquele que pensa e faz o mal, não há progresso. Naquele que pensa e não faz, o progresso está em via de realizar. Mas o progresso só realiza-se naquele que nem pensa e não faz, né? Quer dizer, observa, ela está aqui, coitadinha, na luta dela, né, gente? Que a vontade é esmagar a mesma outra, né?
Exatamente. E ela diz, à medida, porém, que a Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Olha como isso é sério. as nossas conversas mentais, as nossas desagradáveis conversas mentais. Porque isso repercute em cima do nosso corpo físico. A mulher que empolgava o espírito de Jovino ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. Claro, de tanto a gente pensar, o que acontece? A gente atrai. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O sangue afluía-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Teonilha, que é a amiga espiritual, né? Teonilha afagou-a carinhosa e informou ao nosso orientador. Há muitas semanas, diariamente se repete o conflito. Temo pela saúde de nossa companheira. Gente, pensamento de briga mata.
Exatamente, mata.
Quando a gente fica mentalmente brigando com as pessoas, olha, isto vai para as células.
Porque a adrenalina que se joga, né? A quantidade de adrenalina que você joga no sistema circulatório é estarrecedor. Aí a pressão vai subir e aí daqui a pouco tem uma gastrite, tem isso, tem aquilo. É muito sério isso, gente.
Aulus deu-se pressa em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio. E desde então, as manifestações estranhas diminuíram até completa cessação. Agora você vê que como o passe é importante.
É, né?
Não tem um momento de aflição, de dor, que esse passe não socorra.
É. Muito bom.
Efetivado o reajustamento relativo de anésia e percebendo-nos a curiosidade, o assistente esclareceu. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente e, considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve anésia, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional.
Olha, essa questão da influência mútua entre marido e mulher é seríssima, né? Se a gente se apropriasse disso, a gente pensaria o melhor para eles. Por quê, gente? Pensar o pior para ele vai dividir com a gente. Vai, como o jovem fala, né? Vai sobrar para a gente. Então, é porque é um regime de assistência mútua, não só pela comunhão sexual, mas também pela questão da troca vibratória, né? Então, aquele ódio que eu jogo para o outro, ele acaba vindo para mim também. É muito sério isso.
Exatamente. Gente. E é interessante que, como no lar existe essa influência, né, mútua, porque existe o fluido ali, é interessante que quando geralmente uma pessoa começa a atrair, o outro sente.
Sente, sente. Né? Por isso que a gente fala assim, não existe a pessoa enganada, né? Porque a criatura sente. Aí quando você vai conversar isso com a pessoa, você... Não, pra mim foi uma surpresa, você foi mesmo.
É. Inclusive, se nós soubermos administrar os fluidos da nossa casa, nós vamos perceber quando o filho está se desviando do caminho. Porque, olha, se você conhece o fluido da sua casa, qualquer pensamento perturbador você vai captar.
Exato.
E você captando, você, olha, eu não sei o que que é, mas eu sei que tem alguma coisa errada com meu filho.
Exatamente.
Eu não sei o que que é, mas porque é muito comum, por exemplo, lá no abrigo, né, nós vamos tentando sempre fazer isso com os trabalhadores. Na hora que chega um trabalhador atravessado, a gente sente.
Exato.
Fulano, o que está acontecendo? Estou percebendo que você... O que, que é isso? Está percebendo? É questão de fluido.
Exatamente.
Mas é para isso nós temos que aguçar essa sintonia de fluido, para ele ficar sintonizado, para qualquer ruído a gente poder
perceber.
Então, Hilário, intrigado, perguntou: examinamos, porém, um fenômeno comum? E aí ele responde: intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si, que, às vezes, alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão.
Então, é lar, e quando fala lar, não é só a casa que se mora, não. Instituições, né? Em que as pessoas, às vezes, quando faz instituição profissional, religiosa, social, em que as pessoas estão ali unidas fisicamente, mas mentalmente elas se guerreiam e às vezes estão ali com pensamento de outras situações e trazem o magnetismo daquelas situações, daquelas presenças para aquele ambiente. Isso é uma coisa muito séria. E a gente faz isso até lendo uma revista, lendo um jornal, entrando numa rede social e entrar numa faixa vibratória que não seria a nossa habitual, né?
Exatamente. E aí ele pergunta, e poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? E aí o Aulus responde, perfeitamente, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior ao reajuste. Raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, uns à frente dos outros, e alimentam com paixão, no imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores.
Pois é, a questão é essa, né? Não precisa ter discussão, não. É esses venenos magnéticos, né? Raios tóxicos da antipatia. Então, a criatura vai envenenando e aí o que acontece? Por que a pessoa também fica mal? Porque quando eu vibro mal para o outro, antes do mal chegar ao outro, ele passa por mim me adoecendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso.
É interessante que ele está falando que são esses adversários do passado que se reencontram. E aí, onde é que a gente se reencontra? Né? No lar, na família, na instituição, em grupos. E, como ele está dizendo aqui, que não conseguem superar a aversão de que se veem possuídos. E não consegue mesmo. Então, nós temos que avaliar o seguinte, porque nós conseguimos até identificar quem são esses adversários que estão sempre querendo puxar o nosso tapete, estão sempre querendo atrapalhar a nossa vida. Mas esta reflexão é para a gente saber se nós estamos agindo assim. Quem é que você está sempre puxando o tapete? Você que eu digo, nós, né? Nós também. Quem é que a gente implica? Quais são as pessoas que a gente está sempre implicando, está sempre botando o dedo na ferida, está sempre empurrando, está sempre botando o pé para a pessoa tropeçar? Nós temos que ver aonde nós estamos sendo os inimigos, porque nós conseguimos nos identificar como vítimas e rapidamente nós identificamos quem é que faz isso com a gente. Mas a gente faz isso com quem? Então, a gente tem que ver esses venenos magnéticos, porque muitas vezes somos nós que estamos impondo esse veneno magnético às pessoas.
Colocando no frasco do coração, né? A gente começa a fazer isso, né, gente?
Atrapalha muito. Exatamente. Então, esse veneno magnético nos grupos, nós temos que saber se nós estamos envenenando alguém. Qual é a nossa responsabilidade? E aí, o assistente continua. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco.
Então a gente vai parando por aqui. No próximo programa, nós voltaremos esse parágrafo, que é muito interessante para a gente meditar, que nós possamos pensar no nosso pensamento. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.